O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
Sim, nós sempre em luta, eu acredito que é uma luta que ainda dure muito tempo, né? E cada vez mais nos apropriarmos dessas ferramentas de comunicação, mesmo sendo elas independentes, e sendo independentes, elas lutam também para estarem, né, vivas, sobreviverem, porque exige recurso, né? Ter um portal como o Gelê 10 exige recurso, e ou tantas outras mídias alternativas negras estão sempre precisando, né, de apoio e tudo mais, porque não tem o patrocínio fácil que chega aí das grandes marcas e tudo mais, né? Mas a gente tá ali, né? A gente não está desistindo de trazer as nossas pautas e questionar a sociedade e buscar mesmo formas, né, da gente conter o racismo, que é quando a gente acha que a gente está caminhando, né? Está legal agora, as pessoas estão entendendo a equidade de gênero, de raça e tudo mais. Não é assim, né? Porque não é só porque agora estamos aparecendo mais na televisão, nos comerciais de televisão e tal, que a nossa vida já mudou. Não, não mudou. Porque tem as pessoas que estão criticando a nossa presença, essa presença a mais nos comerciais, né? Então, a gente incomoda.
Exatamente.
Por que que é para cada um negro que entra para fazer um comercial de TV, um branco saiu, né? E claro que isso incomoda, né? A gente está ganhando esses espaços, mas esse é o Brasil. O Brasil, ele não é uma Suécia, ele não é um loiro, né? O Brasil, nós somos a maioria, por sinal. Então, não adianta termos uma mídia que não seja a cara do nosso país, e isso vai incomodar, porque também significa a perda do poder. Então, a gente está ascendendo, mas ainda tem uma grande caminhada. A gente sabe o quanto a gente ainda está longe do poder, de fato, né? De ser...
É como você disse, o caminho é muito longo e a gente ainda sofre com a questão de... esperam sempre determinado comportamento de quem ocupa aquele espaço, sendo que nós somos múltiplos. Ou então, espera-se que a pessoa produza a sua arte de determinada forma. Por exemplo, eu produzo arte de uma forma, mas tem pessoas que produzem de outra. Eu não sou muito de declamar minha poesia, sou mais da escrita, e se alguém me pede para declamar, na maioria das vezes eu leio. Aí já tem a poesia de Fabiana Lima, que é bem performática, né? Ela declama. E aí aquela crítica que espera-se que toda pessoa negra produza coisas parecidas, sendo que somos seres extremamente complexos, né?
E múltiplos. Cada um
exatamente,
tem,
múltiplos.
Né? Cada um
de
tem
falar a
uma maneira
certa
de se expressar, né? É a mesma coisa se chegar num lugar, a primeira coisa que querem é que você sambe, mas eu não sei sambar. Né? Como se fosse, né? Eu tenho que sambar. Não, não, não tenho que sambar.
Não sei sambar. E aí a pessoa fica, como assim você não sabe sambar?
Mas não, né? Sei. Não sabendo.
É igual, tipo, eu também passo por algumas coisas. Tipo, eu produzo vários tipos de poesia. Dentre elas, eu produzo poesia erótica, né? Só que às vezes eu chego num determinado espaço e aí o pessoal, não sou nem convidada. Aí o povo vem a erótica, declama uma poesia erótica. E as pessoas não sabem que eu sou um pouco tímida. Aí eu fico morrendo de vergonha. Não, gente, não tem poesia erótica hoje.
Ah, mas vamos lá, querida. Então, ainda dentro dessa obra, né, me chamou a atenção também o artigo da Tula Pires por um constitucionalismo ladino-americano. A Tula Pires, brasileira, doutora em Direito e professora nos cursos de graduação e pós-graduação do Departamento de Direito da PUC-Rio, inspira-se na antropóloga brasileira Lélia Gonçalves e seus conceitos de americanidade e América Latina. Então, segundo o Resenha Crítica, nesse artigo ela ressalta a similaridade entre os continentes africano e americano, a partir do processo diaspórico desencadeado pela colonização, resultando em resistências. Ressalta ainda que os saberes produzidos por mulheres negras e indígenas devem ser inspiradores de lutas enquanto práticas políticas do poder, do saber, do fazer e ser. E eu estou, né, com você aqui, uma produtora literária, então vamos, a partir do pensamento dela, falar mais um pouquinho sobre os saberes produzidos por mulheres negras e indígenas.
Perceber a luta de uma mulher negra, né? Eu começo a produzir a partir do momento que eu conheço Lívia Natália, que é uma das primeiras professoras negras do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, né? E por aí você percebe que até a nossa produção é inspirada nessas mulheres que vieram antes, né? Então eu conheci Lívia Natália, e aí ela, sabendo da história, sabendo que ela era escritora, foi que eu percebi que eu também podia escrever, né? Então, muitas vezes não é sobre aquela pessoa que veio muito antes e que era, que estava na luta e que inspirou a gente, mas é uma pessoa também que está na luta, mas está muito próxima da gente, por exemplo. Porque, inclusive, a gente não tem esse conhecimento, porque a escola ela oculta esse conhecimento da gente. Então, eu tive ao longo do tempo, né, ao longo da minha vida, no meu conhecimento básico, né, de ensino básico até o ensino médio, eu não tinha formação política suficiente para me inspirar em mulheres negras para produzir até o ensino básico. Mas quando eu cheguei à graduação, que eu conheci profissionais como Denise Carrascosa, Lívia Natália, né, que aí eu fui procurar histórias, né, de mulheres negras anteriores, né? Fui conhecer pessoas como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. A partir daí que eu comecei a ter uma noção de quem eram essas pessoas e da importância delas para a minha sobrevivência. E aí, então, eu comecei a produzir pensando nessa perspectiva e pensando do lugar de mulher negra, né? Embora viesse de um ambiente, né? E até hoje estou, né? Sou mulher preta periférica, não tinha nenhum tipo de formação suficiente para entender que das epistemes de pessoas negras mesmo, né? Nós produzíamos isso, né? Então foi a partir desse contato com outras mulheres negras, como Denise Carrascosa, Lívia Natália, que eu comecei a pensar assim. E tem algumas leituras para mim que foram cruciais para iniciar o meu pensamento, né, literário negro. Por exemplo, a leitura de Grada Quilomba, A Máscara. Quando eu comecei a ler aquele texto e que eu percebi que a máscara não era somente a máscara de ferro que cobria o rosto, mas uma máscara, a máscara também era uma espécie de máscara imaginária, né, que tampava a nossa boca para a gente não falar, né? E aí eu fui perceber a importância de sempre estar se colocando, né? Que fosse mostrando minha arte ou que fosse aparecendo em outros locais, mas que a gente deveria, sempre que tivesse a oportunidade, falar, né? Então, foi a partir desses contatos que eu comecei a produzir. Cria essas estratégias, inclusive, como eu estava falando da questão do acesso à informação, que é extremamente importante, que você vê que essas pessoas acessaram vários sites da internet e elas utilizam esses sites para manter o discurso de poder, né? E a gente, como tem pouco recurso, muitas vezes a gente não consegue manter ali um site, manter páginas que quebrem isso, né? Embora a gente tenha conseguido ao longo desse tempo políticas públicas, né? Poucas, mas a gente conseguimos, né? A gente tem política pública para a saúde da população negra, a gente tem para a mulher, a gente tem para a população indígena, a gente tem leis como a 10.639 de 2003, 11.645, que conseguiu alterar a LDB, mas, ao mesmo tempo, né, a gente, de vez em quando não, quase sempre, né? De vez em quando eu estou sendo
Generosa.
A gente sofre com esse, tô sendo generosa, a gente sofre com esse tipo de gente que consegue alcançar algumas vias do poder, né? E ficam aí o tempo todo retrocedendo, né? A gente não tem uma pessoa mais, não tem mais essa pessoa que estava lá na presidência fazendo isso, mas se a gente for analisar quem a gente elegeu para deputado, para prefeito em determinadas regiões, são pessoas que pensam exatamente como aquela pessoa, né? E isso vai atrasando a gente, né? Do mesmo jeito, entendeu? Não
Haja
tem
visto o
a
que está
mesma
acontecendo em São
força.
Paulo, né? O que aconteceu em São
Não.
Paulo agora com uma chacina horrível, né? No Guarujá.
A gente teve essa vitória agora, né, na presidência, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai analisar, né, em determinadas regiões, a gente teve perdas muito grandes, né, de cadeiras que vão fazer algum efeito ao longo desses 4 anos, algum efeito muito negativo, né, porque a gente pensa que não, mas vai.
Goneza, querida, gostaria de ficar aqui a tarde toda falando com você, mas já deu o nosso tempo, né? O podcast, ele é
Mentira,
pequeno,
sério?
sério, nem parece, né? Quero te agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite. O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931.623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast; Wanda Martins, pesquisa e roteiro; Aline Capobianco, estúdio EP 76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.